Sim, está bem, mas é uma discussão. Com certeza, não havendo oposições, portanto, passamos então, saltamos para o ponto 10, projeto de resolução número 104/12/1, requisição da auditoria para apuramento das irregularidades verificadas no concurso de colocação de professores por bolsa de recrutamento 2. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago para abrir a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também serei breve. Este projeto de resolução do PCP é apresentado na sequência das irregularidades verificadas no decurso do concurso de seleção e recrutamento de professores, na sequência da bolsa de recrutamento número 2. Os senhores deputados todos conhecem o problema. Há deputados que conhecem escolas em que o problema não se verificou, outros conhecem escolas em que o problema se verificou. O certo é que há inúmeras indicações de que em algumas escolas, pelo menos, será verificada a impossibilidade de lançar vagas a concurso como vagas de duração anual e que automaticamente terão sido lançadas como mensais, ainda que essa não fosse a vontade de quem lança a vaga a concurso. Ora, independentemente, e é este o apelo que faço, cada um acreditará naquilo que entender, mas independentemente das considerações que possamos fazer sobre a veracidade de cada uma das afirmações já trazidas a esta comissão, por sindicatos, por via indireta até de diretores de escola, certamente às caixas de e-mail dos senhores deputados, independentemente da veracidade das questões que nos foram colocadas e dessas afirmações, aquilo que o PCP coloca a esta comissão e ao plenário da Assembleia da República é que delibere no sentido de recomendar ao Governo que solicite uma auditoria ao processo concursal que decorreu da bolsa de recrutamento número 2 e à forma como a plataforma informática terá sido gerida e que originou uma distorção para a complementar da distribuição de vagas mensais anuais em comparação com o ano passado. Portanto, o ano passado tínhamos 30% de vagas mensais, 70% de vagas anuais. Este ano verificou-se a complementaridade, portanto, os 70 e 30 invertidos. Há, de facto, logo por aí, do ponto de vista meramente estatístico, uma dúvida que surge, que é o que é que se alterou substantivamente nas escolas para justificar a inversão completa. Mas mais do que isso, portanto, há todas as afirmações, todas as questões que foram trazidas à Assembleia da República. O PCP, com este projeto de resolução, não determina o que é verdade e o que não é verdade. Aquilo que o PCP recomenda é que seja levada a cabo uma auditoria pelo organismo do Estado que tem precisamente essa capacidade, que é a Inspeção-Geral da Educação. Também sabemos que a Assembleia da República não tutela a Inspeção-Geral da Educação e, portanto, não pode pedir à Inspeção-Geral da Educação que realize uma auditoria. Pode pedir, mas isso não tem qualquer tipo de. Não ativa qualquer tipo de mecanismo aceitável na nossa democracia, ou pelo menos que seja obrigatório. Por isso mesmo, o Governo, a Assembleia da República, pode, no entanto, sugerir ao Governo que solicite à Inspeção-Geral da Educação que pondere sobre essa auditoria. E um segundo ponto do projeto de resolução, para o qual chamo a atenção dos senhores deputados e desde já afirmo a nossa total disponibilidade para aferir o texto melhor, de forma mais clara, tendo em conta algumas preocupações que o Partido Socialista manifestou, para, no essencial, clarificar a sintaxe do texto. Temos inteira disponibilidade para isso e, em bom tempo, faremos chegar ao Sr. Presidente da Comissão a redação final a ser enviada para o plenário. Se bem que tenho nota de que o processo habitual é, inclusivamente, apresentar logo o texto novo à mesa da Assembleia. Portanto, pelo menos nos vários projetos de resolução que têm sido alterados ao longo da discussão. Ainda a semana passada foi um alterado e a forma como se fez, mas o Sr. Presidente da Comissão sugerirá a forma que entender melhor para a melhoria do texto do segundo ponto. Se a mesa da Comissão entender, apresentaremos esse texto ao Sr. Presidente, caso contrário, apresentaremos diretamente na versão que vai à votação no plenário da Assembleia, na sessão respectiva. Apenas para clarificar que o segundo ponto preconiza apenas que o Governo, em função dos resultados da auditoria, emende os procedimentos, que passe a lançar as vagas através da plataforma de acordo com a duração identificada por quem lança a vaga, e que, de hora em diante, as listas de colocação passem a ser alvo de publicidade, como, aliás, praticamente ocorre em todos os concursos públicos, para que aquele que se considera prejudicado possa recorrer, e até por motivos de transparência mínima nos processos concursais, nos procedimentos concursais públicos, que é assim em praticamente todos os restantes, e desde há algum tempo para cá deixou de ser no concurso de professores. Portanto, é isso que esse projeto de resolução propõe. Estou, obviamente, à disponibilidade dos senhores deputados para responder a quaisquer eventuais dúvidas que possam ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho já a inscrição do Sr. Deputado Michel Seifert, o Sr. Deputado também Amadeu Albergaria, apareceu-me, o Sr. Deputado Cássio Santos também, Cássio Pinto, perdão. Bom, relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou da alteração do projeto de resolução, bom, isso é uma matéria da exclusiva responsabilidade, iniciativa do PCP, e, portanto, aquilo que eu sugiro é, enfim, nós não fazemos aqui nenhuma votação, fazemos apenas a discussão, e é na sequência da discussão, antes do agendamento para o plenário, que o PCP, na sequência dessa mesma discussão, comunique à mesa do plenário a alteração que entenda fazer, para quando se fizer a votação no plenário, esse texto já estar, afinal, disponível e fazer-se sobre o texto que representa a vontade atualizada do partido proponente. Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou tomar muito tempo à comissão. Ouvi com muita atenção as palavras do deputado Miguel Tiago e estaria bem mais contente se as palavras do deputado Miguel Tiago tivessem ligação ao texto que ele aqui apresentou da vontade, que me parece importante e que partilho do esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam haver em relação ao processo de colocação, neste caso, da segunda bolsa de recrutamento. E sendo certo que nós não votamos, apenas votamos os pontos resolutivos, são os únicos que depois são publicados, a verdade é que, como devem calcular, não pode o grupo parlamentar do CDS votar uma resolução em que se fale que existiu a manipulação de dados e que o governo terá ensaiado uma alteração forçada para condicionar a duração dos contratos, limitar o número de meses. E enfim, uma série de processos de intenções que nós não... Se nós tivéssemos dúvidas sobre eles, na verdade teríamos que demitir o governo e não poderíamos apoiar. Mesmo assim, na parte resolutiva ainda, fala-se claramente de distorções introduzidas e de condicionamentos informáticos, etc. Portanto, nós, por um lado, gostaríamos de apoiar o PCP naquilo que foi o discurso do deputado Miguel Tiago de um apuramento das matérias. Por outro lado, não podemos, evidentemente, partir de uma resolução que tem resultados anunciados de uma auditoria que propõe. Porque afirma, quer na parte resolutiva, quer na explanação dos motivos, já a existência de uma manipulação que ainda quer apurar. Em todo o caso, e para que também não restem dúvidas do interesse do CDS, em que quaisquer tipo de dúvidas possam ser dirimidas, o CDS apresentará nesta comissão, ainda esta semana, creio eu, apresentará na mesa da Assembleia da República uma resolução neutra de valores em relação a esta matéria e que vai, no entanto, no que diz respeito aos efeitos práticos da resolução, no mesmo sentido, que é a realização de uma auditoria, que o Governo peça essa auditoria à IGE para apuramento dos factos. Teremos é o cuidado de o fazer de uma forma neutra, nem valorativa em nenhum sentido, e, portanto, teremos depois a oportunidade de comparar este texto e aquilo que apresentaremos para que também a Comissão compreenda qual é a nossa posição nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, acompanha na totalidade aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado do CDS-PP, Michael Seifert. Em relação a esta matéria, todos sabemos que tem sido um debate longo na Assembleia da República, tanto na nossa Comissão, tendo mesmo dado origem a um debate de urgência, que da parte do PSD nós reputámos como esclarecedor. Bem sabemos que outros grupos parlamentares assim não o consideram, aliás, o PCP inclusive escreve isso na exposição de motivos deste projeto de resolução, e também noto que hoje o tom do debate é manifestamente diferente daquele que tem vindo a ser seguido em semanas anteriores e mesmo que depois de alguma forma se reflete na exposição de motivos deste projeto de resolução. Porque nós, quando utilizamos linguagem como manipulação, que vem no texto da resolução, ou como em atos públicos ou comunicações públicas, utilizamos a fraude, atitudes deliberadas, nós consideramos que estamos perante uma linguagem que é claramente excessiva, mesmo tendo em consideração toda a elasticidade que reconhecemos existir na linguagem parlamentar. E quando se utiliza esse tipo de linguagem, todos nós temos a consciência que devemos estar devidamente capacitados para comprovar aquilo que acabamos por afirmar. Portanto, manipulação, fraudes, atitudes deliberadas. O PSD reafirma a sua convicção e a convicção por aquilo que nos foi transmitido por parte dos governantes do Ministério da Educação, da correção e da isenção de todo este processo e, de resto, não temos quaisquer dúvidas quanto à legalidade de todo este processo e toda esta bolsa de recrutamento 2. Mas estamos também disponíveis para que, de uma vez por todas, se possa acabar com este, que nós reputamos intolerável, clima de suspeição que está lançado sobre este concurso de professores. E daremos, muito provavelmente em conjunto com o CDS-PP, a entrada ainda esta semana a um projeto de resolução que recomende precisamente ao Governo que seja pedida uma auditoria à Inspeção-Geral de Educação sobre esta bolsa de recrutamento 2, sendo certo que, como disse o Sr. Deputado do CDS-PP, nós não podemos concordar com a exposição de motivos e também não podemos concordar com o que está na parte resolutiva, porque, do nosso ponto de vista, é um pedido de auditoria que leva logo de início, que tenta logo de início condicionar a própria auditoria no conseguimento, na persecução de determinado objetivo. E, portanto, nós procuraremos que o nosso projeto de resolução seja completamente neutro nesse sentido, pedindo simplesmente que o Governo peça à Inspeção-Geral de Educação que realize uma auditoria a todo este processo, para que, de uma vez por todas, este clima de suspeição possa ter o seu término. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Acácio Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, o Partido Socialista tem tido uma posição muito clara também. Tanto assim é que utilizámos alguns argumentos no debate de urgência e também já noutras situações que se passaram na Comissão, porquanto houve um conjunto de factos a que tivemos acesso, com certeza que poderá ter havido outros senhores deputados que não tenham tido, mas houve um conjunto de factos que foram conhecidos publicamente, de algumas escolas, efetivamente, que tentaram lançar horários que eram anuais e, de facto, e apareceram na plataforma como horários mensais, temporários mensais. Este é um facto que veio fazer com que tenha havido professores que, nessa sequência, se tenham sentido ultrapassados e que, efetivamente, tenham feito as suas reclamações. Portanto, estando perante estes factos, aquilo que o Partido Socialista também entende é que, nesta matéria, deve ser feita, efetivamente, uma auditoria, e até nessa sequência nós próprios fizemos uma pergunta já ao Sr. Ministro da Educação e Ciência, no sentido de nos esclarecer sobre esta matéria. Portanto, da nossa parte, entendemos que a transparência deve imperar, a honorabilidade dos concursos públicos deve estar incólume a qualquer suspeição, e nesse sentido, evidentemente, que também, estando muito receptivos a que estas iniciativas se devam desenvolver, nomeadamente a questão da auditoria, através da Inspeção-Geral de Educação, iremos também dar entrada esta semana de um projeto de resolução nesse sentido, e no sentido, efetivamente, de que não restem nenhumas dúvidas sobre a extensão dos factos que foram apurados e que foram de nosso conhecimento, e sobre as causas para esses factos. Portanto, é isso que nós queremos que aconteça, para que os professores possam ter a certeza de que aquilo daquilo que sempre foi a honorabilidade dos concursos públicos e aquilo que foi a colocação que sempre aconteceu sem problemas, possa continuar a acontecer. Portanto, não queremos tirar conclusões precipitadas, mas também não queremos esconder que houve factos que aconteceram e que, portanto, não devem ser aqui subtraídos a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição neste debate. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, apenas para dar nota de que já valeu a pena a apresentação da iniciativa por parte do PCP, se pelo simples facto dela motivar outras iniciativas. Também dar nota aos senhores deputados do PSD e do CDS que é perfeitamente natural que os grupos parlamentares exponham nas exposições de motivos os motivos, que é para isso que elas servem, que os levam a apresentar os projetos de resolução, que aliás são uma prerrogativa de cada um dos senhores deputados. Portanto, esperemos que longe estejam os tempos em que a oposição de um determinado partido lhe diz o que deve escrever na exposição de motivos para que apresente uma iniciativa. E, portanto, a moldura, de facto, a moldura política que leva o PCP a apresentar este projeto de resolução é esta, quer os senhores deputados gostem ou não. Bem sabem os senhores deputados igualmente que num projeto de lei ou num projeto de resolução, embora no projeto de lei haja um texto preambular, no projeto de resolução não se vota sequer o texto que expõe os motivos. E desde já dizer-vos, senhores deputados, que leremos com muita atenção os projetos de resolução apresentados pelo CDS e pelo PSD. E da mesma forma que julgamos que é essencial que a auditoria que venha a ser solicitada à Inspeção-Geral da Educação incida sobre os aspectos irregulares deste concurso, não permitiremos que, através de um qualquer exercício de branqueamento, o PSD e o CDS requeiram uma auditoria, por exemplo, à plataforma informática, porque bem sabemos que o que está em causa não é a plataforma em si, mas as condicionantes e os critérios que lhe foram adicionados para ela permitir apenas determinadas vagas a concurso. Portanto, compreende-se que CDS e PSD estejam incomodados pelo facto dos seus secretários de Estado ou alguém no Ministério da Educação ter manipulado de forma fraudulenta concursos públicos, compreendemos o incómodo com isso, e da mesma forma que os senhores deputados se incomodam com essas considerações na exposição de motivos, o PCP também se roga no direito de não aprovar qualquer texto que tente branquear esse comportamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria. A seguir, Sr. Deputado Michel Sof.
Sr. Presidente, não querendo prolongar muito mais esta discussão, queria fazer, no entanto, uma outra observação, até porque acho que aqui foi exercido todos os poderes democráticos de cada grupo parlamentar. Nós apresentámos as nossas razões, não pedimos sequer ao PCP para que alterasse o seu texto, nunca foi essa a nossa atuação, não será. Dissemos, inclusive, que não concordávamos com a parte resolutiva pelas razões que também indicámos, e também penso que o objetivo final de todos os grupos parlamentares manifestaram a intenção de apresentarem projetos de resolução que visem recomendar ao Governo para que solicite uma auditoria à Inspeção-Geral da Educação sobre o concurso de professores, BR2, e também quero aqui fazer, também lhe quero aqui dizer muito sinceramente que o PSD estará atento e que não seja esse discurso o começo de, após o resultado da auditoria, o PCP dizer que não aceita o resultado da auditoria e, portanto, que não se comece aqui a ser já uma estratégia nesse sentido.
Yeah.
O PCP parece.
Vamos, entendamos sobre aquilo que eu estou a dizer, é que o PCP começou por fazer um discurso, ou terminou fazendo um discurso, dizendo que não aceitaria determinadas imposições, como análises à plataforma informática, que a auditoria versasse só sobre a plataforma informática. E, portanto, o que nós vamos propor é uma auditoria, que se faça uma auditoria ao concurso BR2, em termos neutros, em termos latos. E, portanto, penso que todos os grupos depois tirarão as suas conclusões, mas não porão em causa o trabalho da Inspeção-Geral de Educação. É tão simples quanto isto. Todos os grupos?
O PS. Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, o CDS pediu outra vez a palavra, porque naturalmente é muito diferente o primeiro discurso do deputado Miguel Tiago com o segundo, depois de daqui os próprios grupos que sustentam o governo terem anunciado que têm a intenção em saber se houve algum problema e em saber qual é que seria a sua origem. O PCP vira o discurso mais já no sentido daquilo que está escrito no projeto de resolução, ao dizer, desde logo, muito claramente, que haveria, da parte dos membros do governo, deste governo, uma iniciativa de manipulação dos dados ou dos critérios da Bolsa. E nós, naturalmente, não nos podemos deixar ficar, em relação a isto, serenos, porque, enfim, serenos ficamos, mas impávidos, não? Porque demonstra bem aquilo que era a tentativa do PCP com este projeto de resolução e confirma aquilo que o CDS aqui disse há pouco. O PCP queria uma auditoria para confirmar a sua teoria da reconspiração. Não queria uma auditoria para esclarecer os factos. Sendo certo que a Inspeção-Geral de Educação faz as auditorias independentemente das intenções de quem as pede, e isso está à partida garantido, a verdade é que o Parlamento se prestaria a um mau serviço, independentemente, e isso eu disse-o há pouco, de nós apenas votarmos a parte resolutiva, mas que mesmo nessa estão estes considerandos contidos. O Parlamento se prestaria a um péssimo serviço em pedir à Inspeção-Geral de Educação que confirmasse a teoria de conspiração do PCP. Antes fará, assim o queiram os votos dos grupos parlamentares, eu julgo que até com o do PCP poderemos contar, para fazer uma auditoria a todo um processo, que é o processo que culmina na lista publicada após a BR2, e que todo esse processo seja auditado em todas as suas vertentes, sem juízo de valor. Porque aquilo que nós, naturalmente, não podemos fazer é chegar a termos um juiz que já recebe, enfim, uma encomenda acerca do resultado que o Parlamento quereria que produzisse. O Parlamento deve, neste aspecto, ser neutro também e dar esse benefício à Inspeção-Geral de Educação. Nós também notamos daqui, de alguma maneira, um ensaio do PCP, uma fuga para a frente, porque sabia naturalmente que este projeto nunca iria ser aprovado pela maioria. E quando houve a maioria a anunciar um projeto no mesmo sentido, já está a menosprezar os resultados do mesmo processo. E aquilo é evidente, que o PCP fica incomodado por haver inspeção que sabia que nunca haveria com base naquele documento que aqui nos traz, porque seria naturalmente impossível para a maioria aprovar este projeto. Como a maioria, afinal, tratará de fazer isso nos seus próprios termos? O PCP já vem aqui ensaiar a rejeição dos resultados da mesma auditoria. Nós não os conhecemos, nem antes, nem no momento. Conhecemos-los no fim e estaremos cá, até porque vamos ser nós, se tudo indicar, sendo chumbado o pedido do PCP e aprovado aquele que apresentaremos, os principais responsáveis políticos por eles, como é com certeza o Governo o principal responsável político pela BR1, a 2 e a 3. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Termino apenas dizendo que o Sr. Michel Seifert fez agora uma inflexão ainda maior que eu fiz da minha primeira intervenção para a minha segunda. Fez na sua intervenção uma inflexão. Começou por dizer que o PCP votaria a favor do seu projeto, mas terminou dizendo que não votaríamos a favor porque já tínhamos apresentado este para eliminar qualquer hipótese de uma verdadeira auditoria. Não é verdade. Aliás, comecei por saudar o facto de existirem mais projetos nesse sentido, para que fique claro, independentemente dos motivos que levam o PCP a apresentar esta auditoria, esta proposta de auditoria, aquilo que é o verdadeiro objetivo é que ela se realize. E que ela se realize sem constrangimentos. E se os senhores deputados entendem que, na parte resolutiva, dizer que se apure a dimensão das irregularidades é constrangimento, estamos inteiramente disponíveis para encontrar uma formulação melhor, sem prejuízo da nossa exposição de motivos, que entendemos que descreve aquilo que é a interpretação do PCP sobre o que se passou. E mal estaríamos no dia em que os deputados não pudessem expor os motivos que os levam a apresentar um determinado projeto. Portanto, esta é a nossa posição. Eu julgo que deve ficar claro, os senhores deputados não atribuam teorias da conspiração ao PCP, porque não foi o PCP que andou a escrever aqueles e-mails para as vossas caixas do correio. Gostava de deixar muito claro. Não foi o PCP que vos enviou a todos os senhores deputados desta casa aqueles e-mails dos professores a dizer que se sentiam injustiçados. Não foi o PCP que disse aos sindicatos para virem à Assembleia da República expor um conjunto de problemas. E não foi o PCP que assinou documentos em nome dos diretores das escolas do nosso país. Portanto, que fique claro que da nossa parte a intenção é clarificar. E o que eu disse foi, e repito, da mesma forma que o PSD não admite, e o CDS não admitem que o PCP introduza qualquer tipo de constrangimento à auditoria na componente resolutiva da sua instituição, do seu projeto de resolução, e daí eu também dizer que estamos disponíveis para alterar a componente resolutiva se o PSD e o CDS apresentarem uma proposta concreta para eliminar esses constrangimentos, mas da mesma forma que é compreensível que não aceitem esses constrangimentos na parte resolutiva, também o PCP não aceitará qualquer tipo de tentativa de branqueamento das irregularidades através do projeto de resolução do PSD e do CDS. Porque uma coisa é certa, senhores deputados, aquilo que atribuíram ao PCP não é possível. Dizer que o PCP fez isto para que não viesse a haver uma verdadeira auditoria não está ao alcance do PCP, porque pura e simplesmente os senhores deputados têm a maioria absoluta no nosso Parlamento. Mas já o contrário é, e ponderemos sobre isto, é que podem os senhores deputados, através da vossa maioria, encontrar uma qualquer forma de garantir uma auditoria que não vislumbre a verdade.
Muito obrigado, senhor deputado Miguel Tiago. Não tenho mais inscrições. Damos assim por encerrado o debate deste projeto de resolução, que será agendado para votação em plenário na data oportuna.